Então nós terminamos na última semana, antes do feriado, né? Terminamos Parashat Vayera. Então vamos, se Deus quiser, para a próxima Parashat. Parashat Chayei Sara. Chamada Chayei Sara. Parashat começa contando o que aconteceu logo depois de Akedat Yitzhak. Sequência. Conta a Torá, Vayu Chayei Sara. Que foram a vida de Sara. Que foi a vida de Sara. É plural, né? Mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. A vida dela foi 100 anos, 20 anos, 7 anos. Faz as contas, 127. Shnei chayei Sara, esses foram os anos da vida da Sara. Por que que a Torá divide assim? 100 anos, 20 anos, 7 anos. Então, nossos sábios explicam, tem que se entender melhor o que significa exatamente. Mas dizem nossos sábios o seguinte, que ela tinha 100 anos como 20. Para quê? Para pecados. Pessoa jovem, não deu nem tempo dele fazer pecados. E ela, com a idade que ela tinha, tão avançada, ela não tinha pecados igual alguém de 20. E 20 anos como 7 para beleza. Assim diz o Talmud. Vatamot Sara beKiryat Arba e Hebron Beretz Kenan. E a Sara faleceu em Kiryat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Vai Abraham lispod le Sara velibkotai. Abraham veio para discursar perante a Sara e para chorar por ela. Bom, então a Sara faleceu em Kiryat Arba. Em primeiro lugar, quem é esse Kiryat Arba? Kiryat Arba é a cidade dos quatro. Por que era chamada Kiryat Arba? Cidade dos quatro. Em primeiro lugar, ela é chamada Kiryat Arba em nome dos quatro gigantes que moravam nessa cidade. Vamos lembrar que no Chumash Bereshit, a Torá falou no Parashat Bereshit, final de Bereshit, a Torá contava dos Nefilim. Nefilim foram anjos que queriam se casar com mulheres aqui, e elas, de fato, esses anjos de fato desceram, tiveram filhos, esses filhos eram gigantes. Nessa época ainda sobraram alguns, na época de Abraham, e entre esses, quatro moravam na cidade de Hebron. Por isso a cidade se chamava Kiryat Arba, a cidade dos quatro. Quem eram os quatro? Era o Ahiman, Sheishai, Talmai e o pai deles. O Ibn Ezra nos traz que o nome do pai desses três era Arba. E por isso, mais um motivo porque a cidade chamada não tem nada a ver com Og, Og é outro gigante de fato, mas não tem nada a ver com ele. Mais um motivo porque a cidade chamava Kiryat Arba, porque era a cidade do pai de família, que era o senhor Arba. Além disso, dizem nossos sábios também, que a cidade é chamada de Arba em nome dos quatro casais que ali foram enterrados. Nesse momento ainda não tem, mas vai ter futuramente. Quais são os casais que tem lá? Adam e Havá, os primeiros seres humanos. Abraham e a sua esposa Sara. No momento ele está querendo enterrar Sara, ainda não chegamos lá. Yitzhak e Rivka. E Yaakov e uma das esposas, Leá. A outra esposa, Rachel, está no Kever Rachel, que fica fora, ao sul de Jerusalém, Beit Lehem. E as outras duas esposas de Yaakov, Bilhá e Zilpá, estão enterradas no norte de Tveria. Então, a única que foi enterrada ao lado dele é a Leá. Então, mais um motivo para chamar Kiryat Arba. O Abraham veio, mas primeiro nós temos que entender o que aconteceu aqui com a senhora Sara. De repente morreu? O que aconteceu? Então conta aos nossos sábios. E o Urashi aqui traz um pouco mais para frente. Que por intermédio da notícia que o Satã veio dar para a Sara, vamos lembrar. Quando Abraham estava levando seu filho Isaac para Akeidá, veio o Satã tentar impedir Abraham de cumprir a ordem de Hashem. De todos os jeitos tentou impedir. Primeiro tentou convencer, não conseguiu. Tentou falar com Isaac, não conseguiu. Botou água na frente deles, entraram dentro da água e foram andando, até a água chegar no nariz. Eles gritaram para Shem, ó, não, não tem o fazer, vai ter essa água aí. E a água desapareceu. Então Satan tentou de todos os jeitos impedir. Quando ele viu que com Abraham não deu certo, com Isaac não deu certo, vamos tentar. Última carta, Sará. E o Satan foi falar com a Sará. E o Satan chegou para Sará e falou para ela: você sabe que o seu filho estava sobre o altar e quase que ele morreu? Só que é interessante que ele contou a notícia de um jeito meio inverso. Você sabe que o teu filho foi colocado sobre o altar, sabe, com aquela voz bem triste, sabe, o seu filho foi levado para o altar e o pai pegou a faca, aí pronto, a Sara já entrou em desespero. Não deu nem tempo de dizer, e no final ele se salvou e a Sara morreu. Bom, aí você vai dizer, bom, então quer dizer que a Sará morreu por causa de Akedat Yitzhak. Não. Não é. A Sará morreu porque tinha chegado a hora dela morrer. E ela tinha 127 anos. E foi decretado que ela vai viver 127 anos. E ela vai morrer agora. Ponto. O que vai causar a morte dela? Alguma coisa vai fazer com que ela morra. Pode ser que ela vai cair do nada. E pode ser que ela vai ter alguma coisa que vai causar a morte dela. Mas chegou o momento dela. Chegou o momento e o Satan deu a notícia do jeito que não deveria ter dado para ela, e foi o suficiente para ela partir. E o Abraham veio, é interessante também, o Midrash conta que quando a Sará ouviu a notícia do Isaac, ela deu 3 suspiros de choro e a alma dela saiu. E esse é um dos motivos que dá até essa. Que dia Sara morreu? Que dia foi a idade de Isaac? Rosh Hashanah. Então, em Rosh Hashanah, a Sara faleceu. E hoje é da Sara. Então, a Sara recebeu a notícia, deu 3 suspiros de choro, e em seguida ela faleceu. Em Rosh Hashanah, nós temos uma mitzvah de tocar shofar. E um dos toques do shofar são choros. São 3 choros. Por que 3 choros? Para lembrar a Sará, que nesse dia chorou por nós. Esquece, a Sará não sabia que tem aqui um teste ou não tem teste, não foi sabendo de nada. Simplesmente, Abraham saiu com Isaac. Abraham sabia o que ele está indo fazer. Isaac ficou sabendo no caminho por que ele está indo. Mas a Sará em nenhum momento sabia que é um teste de Hashem, que Deus mandou Abraham ir lá fazer. Ele não contou para Sará isso. Quando o Satan vem e fala, sabe que teu filho quase morreu? Para ela era, sei lá, Abraham ficou louco, não sei qual que era o lance. De qualquer forma, a Sará não sabia o que estava acontecendo. E naquele momento, ela chorou pela descendência dela. Yitzhak, que é o filho, de repente, parece que morreu. Ela não ficou sabendo depois que não morreu. Ela achou que ele morreu. Se ele morreu, ou se não morreu, só Abraham está lá com a faca em cima do pescoço dele, já é suficiente para ela começar a chorar. O que vai ser dos meus filhos? Para lembrar esse amor e essa misericórdia de mãe que chorou nesse dia, nós temos mais um motivo para tocar shofar nesse dia, assim fala o Midrash. E a Torá fala que Abraham veio para falar da Sará e chorar por ela. De onde Abraham veio? Quase, ela é de verdade, veio de fato da Akeidah. Mas quando nós vimos no finalzinho da Parashá, depois da Akeidah, Abraham foi para Beersheba. Sará está em Hebron. Quando ele ouve a notícia que a Sará faleceu, ele obviamente sai correndo e vai para a cidade onde ele morava, em Hebron, para ver o que aconteceu. Vayakom Avraham me'al penei meito. Conta a Torá. que Abraão se levantou da frente do morto. É uma expressão diferente, estranha. Se levantou da frente do morto. Vai daber el benei het lemor. E falou para os filhos de Het, dizendo. O que quer dizer que Abraão se levantou da frente do morto? Tem várias explicações. Mas por enquanto, Vayakom Abraão, Abraão se levantou, significa que o sujeito tem um falecido. Ele pode ficar sentado chorando, ele vai lamentar, ele vai se enlutar. Mas por outro lado, não é ainda o momento para isso. Precisa se ocupar daquela falecida, precisa enterrar ela. Então, Vayakom Abraão, Abraão se levantou da frente do morto, quer dizer que ele se levantou do eventual luto que ele entraria agora. Em primeiro lugar, tem que se ocupar do enterro dela. Bom, para poder enterrar ela, precisa falar com a Hevra Kadisha, que era tão complicada na época como hoje. Então ele agora vai procurar como enterrar a Sará. Por isso ele vira para os Benei Het, os filhos de Het. Het eram os moradores do pedaço. Het era filho de Knaan. Knaan era filho de Ham. Ham era filho de Noach. Lembra? Noach tinha três filhos. Shem, Ham e Yefet. Ham tinha um filho chamado Knaan. E esse Knaan tinha um filho, entre outros, chamado Het. Era um dos povos que morava na terra de Israel. Quando os judeus entraram depois da saída do Egito, lutaram contra esse povo ainda, que eles ainda moravam lá.
É Hebron.
Aqui é Hebron, sim. Então nessa área, não era só em Hebron, nessa área, de uma forma geral, morava o povo Het.
Por que os judeus lutaram contra eles, eles também eram judeus?
Het era um povo que não tinha nada a ver. É filho de Ham, filho de Knaan, eram primos de sei lá que grau. Yitzhak não está aqui. É verdade? Uma boa pergunta. Onde ele foi? Ou ele foi estudar, ou ele foi para o Gan Eden, a gente viu. Um dos dois. De fato, Yitzhak não está. Não aparece aqui.
No
Gan Eden. Ou, o que quer dizer que foi para o Gan Eden? Tá bom, então.
Mas ele morreu.
Depende. Em primeiro lugar, a gente viu que ele morreu e voltou.
Ele voltou.
Então, nesse morreu e voltou, ele ficou um tempo no Gan Eden. E depois ele voltou para o Gan Eden. O que quer dizer isso exatamente?
Ele não,
não entendemos, é melhor não querer saber muito.
Ele não veio no enterro.
Mas, como? O Yitzhak não estava no enterro da mãe. Não consta.
Ele voltou para o Yitzhak.
Ele foi, ele ficou sabendo agora.
Não.
E o Yitzhak só vai saber que a mãe morreu muito mais tarde. Ele não sabe ainda.
Ah, ele não sabe.
Ele não ficou sabendo. Não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha SMS. Ele não ficou sabendo. Não tinha como saber.
Mas o Abraão voltou.
O Abraão estava em Beersheba, voltou. O Yitzhak estava na Yeshiva de Shem Ever. Não tem nada a ver com Beersheba. É extremo norte de Israel, por sinal. Três anos. Depois de 3 anos, ele vai retornar. Aí sim ele vai saber que a mãe faleceu.
É simbólico.
O Gan Eden não é simbólico. Existe o Gan Eden aqui embaixo também.
Existe um Gan Eden.
Como se ele estivesse...
Adam não estava no Gan Eden? Adam não estava no Gan Eden? E depois que ele foi expulso do Gan Eden, está escrito na Torá, a gente viu, tem uma espada que fica girando para não deixar ninguém entrar lá. Então, tem um lugar desconhecido, onde é o Gan Eden, aqui embaixo também. Existe esse lugar.
Não é Hebron onde ele foi enterrado.
Não, tem nada a ver.
Ninguém nunca viu o Gan Eden.
É verdade. Isso que você está falando é verdade. A gente vai ver daqui a pouco.
Tem que ir de cada um.
Tá? Que o Gan Eden espiritual... tem uma ligação com Hebron. Depois a gente vai ver. Bom, então ele vira para as pessoas, os filhos de Het, e ele tem um pedido. Ele diz assim: afinal, Abraham era um estrangeiro lá. Ele apareceu de onde? Veio de Haran, Ur Kasdim. Veio para cá, morou um tempo aqui, um tempo ali, morou em um monte de lugares, mas agora ele mora em Hebron. Ger vetoshav anochi imachem, diz o Abraham para os filhos de Het, eu sou um estrangeiro cidadão. O que quer dizer estrangeiro cidadão? Ou você é estrangeiro ou você é cidadão? O que quer dizer as duas coisas juntas? Então, explicação simples. Quer dizer, eu sou de fato gringo, mas eu tenho RNE. Eu já sou nacionalizado aqui, eu moro aqui em Hebron. Tenuli achuzat kever imachem. Me deem, não no sentido de dar de presente, mas no sentido de dar a oportunidade de comprar. Acusat Keveri Mahem, uma sepultura. Vekberá Metim, ele fala, eu vou enterrar o morto que está na minha frente. Uma segunda opinião que o Rashi traz, do que vem a ser que eu sou estrangeiro morador, significa, olha, o negócio vai ser da seguinte forma. Se vocês me consideram estrangeiro, então eu estou pedindo para vocês, e portanto vocês vão me vender. Se vocês não vão aceitar me vender, vão fazer um monte de problemas para mim, saibam que Deus me deu essa terra, e eu sou tochava, eu sou cidadão do pedaço. E se vocês não vão me dar vendendo, então eu vou ser obrigado a pegar, pelo que a lei me permite, que é meu, eu recebi de Deus. Vayanu veneichet et Avraham lemorlo. E responderam os filhos de Het para o Avraham dizendo, olha, você veio com esse papo que você é um estrangeiro morador, não sei o que lá, não sei o que está falando. Escuta aqui, meu senhor. Shema'einu Adoni, ouça, meu senhor. Nesi Elohim ata betocheinu. Você para nós, aqui, você é o presidente de Deus. Chique. Quer dizer, você, Avraham, está dizendo, eu sou estrangeiro aqui, não sei o que lá, então... Vamos lá, vamos agitar. Espera aí, meu senhor. Em primeiro lugar, saiba que você não é visto aqui como o estrangeiro. Você, para nós, é um exemplo. Você é o representante de Deus aqui. E, portanto, Bemibhar kevareinu kevoret meterra. No melhor das sepulturas, enterre o seu morto. Ishmi menu et kivro lo yichlemi mechamik vol meterra. Aqui ninguém vai te impedir de enterrar o seu falecido. Fica? Nós reconhecemos que você é uma pessoa importante para nós. E por favor, escolhe o melhor lugar que você quiser aqui. Nós vamos dar a sepultura para você. Onde Avraham quer? Onde Avraham quer de fato como sepultura? Avraham quer como sepultura o lugar chamado Me'arat HaMachpelah. Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre lá. Me'arat HaMachpelah, a caverna da Machpelah. Já vamos entender por que esse nome. Avraham queria muito lá. Por que ele queria lá? O que tinha tão especial lá? O que é especial é o seguinte. Vocês lembram que no começo da paraxá anterior, vieram os anjos visitar Avraham. E Avraham foi preparar comida para eles. Ele fez o quê? Touros. Pegou língua de boi para fazer. Ele foi para caçar, entre aspas. Tinha que arrumar um animal. Quando ele saiu para pegar o animal começou a fugir e quis se esconder. E o animal se escondeu, ele morava em Hebron. Ele foi e se escondeu numa caverna. O touro, se escondeu dentro da caverna. O touro queria pegar a língua. Se escondeu na caverna. E ele foi atrás, Avraham. Entrou na caverna, conseguiu pegar no final o animal. Foi servido para os anjos. Mas quando ele entrou nessa caverna, ele viu que era uma caverna diferente. O que ele descobriu lá dentro? Primeiro ele percebeu que tinha uma luz espiritual muito forte.
O touro se escondeu.
Segundo lugar, de propósito, Deus fez o touro se esconder para Avraham descobrir esse lugar. O que ele descobriu lá dentro? Adão e Havá enterrados.
Eu não acredito.
Quando ele descobriu que lá a sepultura de Adão e Havá, ele falou, aqui é o lugar que eu vou me enterrar. Eu quero ser enterrado lá. Ainda a Sara estava viva, faz muito tempo isso. Antes do Isaac nascer, estamos falando há 38 anos atrás. Há 38 anos atrás, ele descobriu que lá tem Adão e Havá.
E tinha plaquinha?
Tinha Adão e Havá lá também.
Alguém colocou na minha, não tinha uma plaquinha.
Marmoraria. E aí, Avraham naquele momento decidiu, o dia que eu falecer, eu quero ser enterrado aqui.
Essa é uma pergunta, quem enterrou a minha
avó? Os filhos? Shet. Mais ainda, vou te contar.
Agora, o chefe.
Chefe. Mas eu vou te ensinar, vou te contar mais uma coisa. Que o Zohar conta para nós. O Zohar conta para nós. É para se acostumar quando tiver depois telão. O Zohar conta para nós que Adam Arishon é que fez essa caverna. Ele fez essa caverna. Adam. É. Ele cavou essa caverna e lá ele foi enterrado. Por que que Adam escolheu esse lugar para ser enterrado? Porque ele viu que lá tem uma luz do Gan Eden, uma luz do paraíso. E ele viu que lá são os portões do paraíso celestial. Não me perguntou o que quer dizer isso, que obviamente não é algo físico, mas assim está escrito no Zohar. Então quando ele viu naquele lugar, ele cavou esse lugar, Machpelá, que daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre esse lugar, e Adão e Havá foram enterrados lá pelo Shet, filho deles.
Então isso tudo em Hebron.
Em Hebron. Agora Abraão descobriu esse lugar há 38 anos atrás. 38 anos atrás, Abraão descobriu esse lugar e já falou, é aqui. Bom, então vamos ver uma coisa. O pessoal aqui está te falando, Abraão chega e fala para o pessoal, por favor, eu gostaria de dizer para vocês que eu quero um lugar para enterrar. Quer dizer, um lugar, o lugar. Fala de uma vez onde você quer. Por que Abraão já não pediu? Não pediu. Em seguida ele fala, olha meu amigo, você saiba que você não é estrangeiro. Você é um morador daqui. Você é o Nessi Eloquim, seu presidente de Deus, representante de Deus aqui. O que Abraão vai responder agora? Já vamos ver. Mas ele vai começar ainda a falar, vamos falar com Efron, não sei o que lá. Por que Abraão não abriu o jogo logo? Medo. Medo do quê? Você mostra que você quer muito lugar. Ele vai meter a faca no preço. Câmara Kadisha, não mudou. Então Abraão resolveu, eu vou ficar quietinho, vamos tentar chegar lá. Quando chegar lá, pelo menos o preço não vai chegar a ser tão absurdo. Será que é isso mesmo? Não é. Mas imagina se ele tivesse falado desde o início, quanto seria o preço do lugar? Ele em nenhum momento demonstrou ainda o interesse por Merata Nafpelá. Está negociando assim, ó, preciso de um lugar, não sei o que lá, vamos ver, vamos falar.
Mas está negociando com quem?
Com Bnei Chet, os moradores do lugar. Por enquanto, o pessoal da cidade. E agora? Agora diz o Abraham o seguinte. Vayakom Abraham vayishtachu le'amaret livnei Chet. Em seguida, o Abraham se levantou e se curvou perante o povo dos filhos de Chet. O povo da terra, os filhos de Chet. Se curvou perante quem? Perante Deus. Agradecendo Deus que já estamos um passo à frente. Interessante, nós vamos ver mais um lugar que Deus quer bem mais para frente na Parashá, onde existe esse conceito e é muito importante. Nós não temos que agradecer a Deus só depois que deu certo tudo o que nós queríamos. Deu uma fase certa, agradece a Deus. Mais uma fase certa, agradece a Deus. Mais uma fase certa e completou, agora agradece em dobro. Mas tem que agradecer cada fase. Abraão aqui se levanta, se curva perante Deus. Já não falaram, não, não vamos dar para você. Ok, vamos conversar, você é nosso presidente de Deus. Nós vamos falar com, vamos lá, vamos arrumar. Bom, agora o Abraão precisa conseguir o lugar. Agora vai ter que negociar e vai ter que entrar com, como se diz em Israel, as protectors. Tem que conseguir agora alguém que vai saber com quem falar, o despachante. Vai daber itam lemor. E ele falou para eles o seguinte. Inyeshet nafshechem. Se vocês de fato querem likbor et metim lefanai, enterrar o meu falecido da minha frente, shema'uni, me ouçam, ufig'uli befron ben tzohar. Figu é linguagem de rezar, de orar, de implorar. Implorem, por favor, por mim, com o Efron ben Tzohar. Proprietário do lugar que ele precisa.
Abraão morava em
Hebron.
Ele não tinha posse de nada.
Não, pode ser. Não, ele tinha a casa dele, mas ele não vai enterrar no quintal.
Não, não. Mas...
Ele não tinha outras terras, aparentemente. Depois, é.
Por isso, nós podemos ir lá, a gente sabe onde eles estão enterrados.
E ainda por cima, ele quer o lugar. Não é só que ele quer aquele lugar.
Ninguém sabia que era o lugar.
Não interessa, mas ele quer.
Ele
sabe. Ele sabia bem o que ele está querendo.
Ele guardou o segredo para supervalorizar.
Sim, 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 sim. E ele fala agora o seguinte. Precisa falar com Efron. Bom, Efron era um ricaço. Tinha terras. E o cara recebeu lá terreno de herança, sei lá. Ele vai querer vender agora para qualquer um assim? Apareceu, Abraham, aí, estrangeiro, sei lá, quer negociar, quer comprar. Por que você quer comprar agora meu terreno? Ele não vai querer negociar tão fácil. Por isso, Abraham fala para o pessoal da cidade, olha, vocês já estão sendo gentis. Falaram já que eu sou importante para vocês. Então, por favor, vocês podem interceder por mim? Vamos falar com o Efron. Fala com ele. Vê se ele me vende o que eu preciso comprar. Já vai ver, já vai especificar daqui a pouco o que ele precisa. Agora, os comentaristas trazem algo muito interessante. A Gemará diz que existe uma lei chamada Bar Metzra. Em português eu esqueci agora o nome, daqui a pouco vocês vão falar. A Rosana vai dizer pra gente como chama. Bar Metzra é a lei que quando você quer vender a sua casa, a primeira pessoa a qual você vai oferecer ela é pro vizinho. Tem um nome essa lei?
Tem. É, direito de preferência.
Direito de preferência. Isso é chamado Bar Metzra na linguagem da Gemara. Direito de preferência. Bom, se o Avraham agora quer comprar a Merata Marfelá, amanhã vão vir e dizer, opa, Abraham, quem deixou você comprar? Eu sou vizinho, eu tenho direito a comprar. Eu sou da cidade, eu tenho preferência a comprar. Por isso, em primeiro lugar, Abraham quis falar com todo mundo da cidade. Vamos falar com Efron. Pessoal de Het, todo o povo de Het, eu quero aquele lugar. Alguém tem alguma coisa a dizer? Nada. Ok, então agora façam um favor. Vocês mesmos que deixaram a preferência para trás, vão lá e falem com Efron. Intercedam para falar com Efron. Eu quero comprar o quê? Veiten li. E ele vai me vender. Et me'arat ha-machpelah. Asher lo. A caverna da Machpelah que pertence a ele. Asher bikseh-sadehu. Que fica na ponta do campo dele. Bechesef malei itenen ali. Com dinheiro completo. Ele vai me vender isso. Vou pagar direitinho. Betorrechem lachuzat kaver. Entre vocês, para uma sepultura. Bom, primeiro lugar, que quer dizer Me'arata Machpelah? Machpelah vem da linguagem Kefel. Kefel é dobro. Duplo. Me'arata Machpelah quer dizer a caverna dupla. Por que dupla? Tem vários significados isso. Em primeiro lugar, consta que era Bayit Va'aliá, tinha dois andares. Segundo lugar, são duas cavernas. Terceiro lugar, lá estão enterrados duplas. Estão enterradas duplas, casais. Por enquanto, Adam e Havá vão ter mais casais. Então, isso é chamado de Me'arat HaMachpelah. Isso que nós estamos falando de Machpelah, duas cavernas, no Talmud aparece muito sobre isso. E antigamente era muito comum se enterrar em cavernas, mais do que enterrar do jeito que nós enterramos hoje em dia. Então, no Talmud aparece de várias vezes como que eram feitas essas cavernas. E de fato, entre as formas que se fazia a caverna, era uma forma que você entrava num, como se fosse um saguãozinho central, e dele saía para duas cavernas embaixo da terra, e em cada uma dessas cavernas se enterrava pessoas na parede. Não sei quem já viu isso em Israel, tem muitos lugares que você vai que tem isso, Merat Beit Guvrin e outros lugares, onde você vê, você entra em caverna, e você vê que tem buracos comuns não vai ver, né?
Eles não levam para
o católico, tem o católico
não,
mas eles entra dentro do buraco,
mas eles põem dentro do buraco só.
Não, mas são gavetas.
Ah, tem gavetas. Tá bom. Antigamente era uma forma normal de se enterrar, não em gaveta. Dentro da... Tem buracos dentro da terra ou dentro da rocha. E se colocava a pessoa lá dentro e se fechava. Tanto é que é curioso que no Talmud aparece muito a linguagem... Existe no Talmud muito a linguagem de Listom Pihagolel. Listom Pihagolel tem leis que só passam a vigorar sobre o enlutado, por exemplo, depois que fecha o túmulo. Pela linguagem do Talmud, é listom pi hagolel. Tradução literal seria fechar a boca do golel. Golel é da roda. A boca que roda. Por quê? Porque as pessoas colocavam o corpo dentro da parede e rodavam uma pedra para frente para fechar. Por isso é chamado listom pi hagolel. Essa é a linguagem que a Mishnah usa. Então, antigamente era muito comum. Estamos falando aqui de 3.700 anos atrás. Talmud, nós estamos falando há 2.000 anos atrás. Menos. 1.700 anos atrás. Quer dizer que é uma coisa que durou muito tempo esse processo de enterro.
Sabe que acharam os corpos, né? Os restos mortais do Cujo, o JC, e a família inteira enterrada assim, perto de... É sério isso,
vocês sabem?
Perto de...
Não sei. Como que sabem que é dele?
Porque ele está do lado, por causa das
escrituras. Bom, pode ser.
Mas não tinha caixão, né?
Quê? Não tinha caixão.
Não, do pai, da mãe.
Era ninguém, não.
O espírito também tinha.
Acharam isso lá?
Bom, vamos voltar para a Sará. Deixa eu... Mas de fato, então é uma forma que se enterrava antigamente. Adam Kavó. Não, já era um lugar especial, por isso que Adam escolheu, porque ele viu que a porta do Gan Eden, ele cavou ali, fez lugar para ele ser enterrado e ainda tinha mais vagas.
Só retomando um pouquinho, que eu estou muito na dúvida com relação à morte de Dan. Eu não entendi, eu perdi esse...
Que tem? Ele está vivo. Não mata ele, coitado.
Não é.
Ele está vivo.
Mas como que ele foi para o Dan e voltou?
Foi e voltou. Sim. Não, não quer dizer que ele vai e volta. Tem gente que vai e volta. Mas... A gente mencionou isso, que quando Abraham chegou com a faca perto do pescoço dele, a alma dele partiu.
Partiu.
Sem uma ação, não precisou da ação. A alma partiu e voltou. Ele ressuscitou. Ele era o novo Isaac.
Hoje em dia tem muitos relatos.
Tem muita gente que acontece isso.
Morte.
Não foi machucado. Deus falou para ele que não pode encostar. Morreu de morrer. A alma partiu, porque precisa alguém encostar uma pessoa para a alma sair. A alma saiu e voltou.
Tanto é que por isso que a vida, na realidade, é contra uma pessoa.
Exatamente.
Por isso que ele não cortou. Quer dizer, não cortou porque ele ficou um corbado perfeito. Ele nunca foi cortado.
Mas ele foi e voltou.
O carro nunca saiu de casa. Ele era um corbado puro e ele nunca foi cortado.
Bom, mais uma coisa interessante aqui. Ele fala que é Bixessaderro. O Abraham enfatiza que está na ponta do campo. O que faz diferença? Uma forma de convencer, me vende. Não vai te atrapalhar. Se estivesse lá no meio, aí eu vou ter que ficar entrando e as pessoas vão entrar, vão ficar passando pelo teu terreno para poder chegar na caverna. Aí eu entendo, você não vai querer vender. Vai diminuir o valor do teu terreno, sei lá o quê.
quase no terreno do vizinho.
Exatamente, já tá, exatamente, tá fora já. Tá na ponta. E, portanto, não vai te atrapalhar. Vende. Então, ele pediu para eles falarem. Lembrando, Abraão falou para o pessoal da cidade, vão falar com o Mr. Efron, para ele me vender a caverna da Marpelá. Só preciso da caverna da Marpelá, que é o canto do campo. É interessante também a linguagem, que Cessade, o canto, parece que também não é muito do campo. Um pedacinho pequeno. Não vai nem fazer tanta diferença para ele. Vende logo e não faz problema.
É uma pontinha.
Conta a Torá agora para nós. Efron Yoshev Betoch Beneihed. O Efron naquele dia estava sentado no meio de Beneihed. Naquele dia ele recebeu um alto posto. Ele era uma pessoa rica, mas não era uma pessoa importante da cidade. Agora ele virou uma pessoa importante da cidade. Vayan Efron Ahiti et Avraham. E o Efron, o Hiti, do povo de Het. O Efron, o Hiti, respondeu para o Avraham, Beosnei Beneihed. Aos ouvidos de Beneihed, Lechol Baeishar Irolemor, para todas as pessoas que vêm no portão da cidade dizendo. Quer dizer, os filhos de Het foram lá, vamos negociar. O Abraham está querendo uma sepultura. Agora o Efron responde, não para Beneihed, não só para Abraham, discurso público. Quero que todo mundo ouça. Pessoal, o negócio é o seguinte. Vejam só como o Efron é um cara bonzinho. Ele era bem político. Lá, Doni Shemaeni. Não, meu senhor, me ouça. Hassadé Natatilach. O campo? Já te dei. Quem pediu o campo? Ninguém pediu o campo. Ele pediu a caverna da ponta do campo. O campo é até teu.
É o início dos árabes, né?
O quê? Início dos árabes? E a caverna que está no campo também estou dando a você. Perante os olhos do meu povo, eu dou a você que vou meter em terra a seu morto. As palavras aqui são muito políticas. Eu dou ou eu vendo?
Não é o lugar certo?
É o lugar certo. Mas não quero só a pontinha. Para quê? O campo. O campo inteiro é teu. O que quer dizer netatirra? Eu dei a você. Eu dou de presente para você. Dou de presente. Imagina. Isso é importante. Ficar fazendo negócio. Não, imagina. Não só vou te dar a pontinha, eu te dou o campo inteiro de presente. Mas... Leinei venei a mim, ele diz. Perante os olhos do povo, eu dou para você de presente. Diz o Ramek Davar, Netziv de Volozhin. Nessas palavras, ele está indicando: olha, o presente é só aqui, tá? No nosso ato público. Eu sou um cara bonzinho, você é importante e tal. É muito diplomático eu dar isso de presente. Então, perante o povo, presente para você. Ó, depois a gente acerta lá na salinha. Tá bom. E agora? Vai estar com Abraham em Sinamares. Abraham se curvou perante o povo da terra. De novo, se curvou para Shema, agradecendo que mais um passo. O cara já está querendo até dar. Eu não quero isso. Mas ele já está querendo até dar. Então vamos negociar. Vai da Bera Elefron. Abraham não era trouxa. Ele, nesse momento, já está percebendo que o negócio não vai ser fácil. Ele vai dar, mas isso daí não vai ser barato. Vai da Bera Elefron, e ele falou para o Efron, Deus nem amar esse lemor nos ouvidos do povo da terra, dizendo, Ahimatal Lushemaeni, por favor, pelo menos me ouça. Natati? Você falou em dá? Não. Kesef Asadeh Kachmimeni. O dinheiro do campo, pegue de mim. Vekberat Metisham, eu vou enterrar o meu falecido lá. Esses papos aí de presentes, sei que lá, não vem com essas histórias. Pagar, eu quero pagar. Eu quero pagar direitinho pelo lugar. Ok. Vayan Efron et Avraham lemorlo. O Efron respondeu para Avraham para dizerem a ele. Como assim dizerem a ele? Você está na frente dele. Você não estava agora na frente dele. Você acabou de falar antes um discurso em público perante Abraão. Falou, Abraão, imagina, eu vou vender, se vender, eu dou de presente, não só pontinha, te dou o campo inteiro de presente. Aí Abraão vira para ele e fala, peraí, não, eu quero pagar. E aí, Efrom não responde. Efrom quer cobrar. Mas cobrar. Ele já tinha planos antes que ele vai cobrar, mas não vai cobrar, ele vai meter a faca. Eu não tenho cara de falar para Abraão, Abraão, você quer pagar? É X, não dá. Eu não tinha cara.
Na frente do povo ou não?
Na frente, em público. Mas agora não. Agora ele de repente falou, ele virou as costas. Não vai responder para Abraão negociação assim, não tem coragem.
Não, Abraão falou, quero pagar, mas ele ainda falou na frente do povo.
Está na frente do povo.
Sim, está na frente do povo.
Aí pronto, acabou. Agora Efrom vira para alguém e fala, amigo, é aqui. Eu não tenho cara de falar para ele. Vai lá, fala com ele o valor. Por isso está escrito Lemorlo, para falar para ele. Efrom respondeu para alguém, falou, olha, eu não tenho cara. Fala para Abraão que é X. Quanto? Adonis Shemaen, meu senhor me ouça. Eres arba meot shekel kesef beniu venha mahi. Imagina, meu senhor, uma terra dessas por 400 moedas de prata, entre eu e você, somos amigos de longa data, imagina. Que já é isso? Nada. E aí, sem terra, seu morto? Simples. Nossa, tá, 400 moedinhas aí, não é muito dinheiro. Tal, entre nós, ainda amigos, isso que ele fala, Beninho Venha, como Rashi fala, Ben Shneo Havim Kamono, entre dois amigos, duas pessoas se amam tanto. Imagina, 400 moedas é só brincadeira, é só um valor simbólico pelo lugar. Paga, e você pode enterrar. Vai chamar Abraham Elefron. Abraham ouviu Efrom. Vai escola Abraham Efrom e Abraham pesou para o Efrom. Etaketef, a prata, o dinheiro. Asher di berbe osnei veneichet, que foi dito nos ouvidos de Veneichet, quando ele vai pagar. Arba meot shekel kesef, 400 moedas de prata. Over la socher. Over la socher significa moedas que são usadas no comércio, no mercado comum. Era um euro, um dólar da época. Então, eu não vou pagar só com qualquer prata, qualquer moeda. Abraão falou, eu vou te pagar direito. Eu vou te pagar com uma moeda forte no mercado. 400 moedas. Bom, você vai falar, 400 moedas, quanto é 400? 400 reais. Não, óbvio que não é. Mas quantos são 400 moedas? 400 moedas, dizem nossos sábios aqui, o Urashi traz, que cada moeda dessa... Cada shekel desse era bem maior, porque ele era feito de cantarim, que é uma moeda bem mais cara. Que isso daria 640 quilos de prata. Com 400 moedas, você imaginou que você leva num saquinho, ele precisou levar num caminhão para ele. 640 quilos de prata, ok, você vai falar 640 quilos de prata, o quilo da prata agora deve estar uns 200 dólares, não é tanto dinheiro, 128 mil dólares. Não é o fim do mundo, imagina, 28 mil dólares você não compra uma casa aqui. Como?
Só a caverna ou o campo também?
A caverna e o campo.
Ele não queria vender, né?
Ele vendeu tudo, a caverna e o campo.
Não, com esse preço.
Calma, mas quanto que é esse preço?
1 milhão e 800.
Como?
1 milhão e 800.
1 milhão e 800 dólares. Reais? Mas quanto que já é isso? Também não é muito. Então, nós temos que lembrar de um detalhe muito importante. Não tem nenhum economista aqui? Se tinha alguém que entende economia, vai me dar bronca que eu estou falando isso. Você não pode comparar o valor da prata 3.700 anos atrás com hoje. E, portanto, precisamos pegar alguma coisa na época para comparar e imaginar mais ou menos quanto é. Então, tem alguns pontos que nós podemos usar para comparar. Primeiro ponto é um ponto bem posterior, mas não tão recente. Nós estamos falando da época dos reis, ou seja, são 400, 800, mil e poucos anos depois. O rei Omri comprou todo o território da Samaria, Shomron, por 6 mil shekels. Quer dizer, se um estado inteiro custa 6 mil shekels, um campinho 400 shekels, é um absurdo.
Por isso que eu estou falando. Mil e tantos anos antes.
Mais um detalhe. Yirmiyahu Anavi, que viveu na época da destruição do templo, comprou, também, são 1200 anos depois, comprou um terreno muito parecido com esse campo aqui, e ele pagou nada mais nada menos que 17 shekalim. Que é mais uma comparação. Israel também. Israel. Comprou em Israel um terreno, Kassara Matará, ele pagou 17 shekalim.
Época similar, mas por que? Qual a intenção de Abraão de pagar tão caro?
Não é a intenção dele. Pergunta para quem está vendendo. O Efron que está vendendo por essa fábula.
Não, mas ele concordou, peraí.
Ele vai discutir e vai ficar sem.
Efron é vai comprar. Ela faz essa. Ele é conhecido como. Tem gente que compara ele. A vendedor fica.
Efron nos nossos sábios é comparado à pessoa que fala muito e faz pouco. Eu vou dar de presente, isso aqui lá, aqueles caras gostam de falar assim, sabe aquele jeito bem, e na hora vamos ver. No código o Rav Kaplan traz no Humash dele, comentário dele, que no código de Hammurabi, o salário de um trabalhador por ano aproximadamente era de 6 a 8 shekel.
Por ano?
Por ano. Então você imagina a fábula que era pagar isso daqui. Tudo bem, Abraham era rico. Ainda bem. Mas ele tirou, ele pesou bonitinho 400 moedas, mas não vou tirar qualquer 400 moedas, tirar 400 moedas reconhecidas internacionalmente entre os mercadores, pega aqui e o terreno é meu.
É muita história em cima desses valores. Por quê?
O que é muita história? Muita negociação?
É,
tá bom?
Muito, na fase de negociação.
Negociação. Com tudo isso, hoje em dia, o pessoal quer dizer que não é nosso.
Hebron foi comprado.
Hebron, pelo menos esse pedaço, foi comprado, pago uma fábula, que dá para comprar Israel inteira com esse preço naquela época.
Mas por que ele é disputado esse pedaço?
Então, por quê? Então o Midrash fala, o Midrash... Por que de Ismael? Onde é Ismael? Onde Ismael? Abraham comprou para enterrar Sará. Abraham vai ser enterrado e tem testamento. Yitzhak vai ser enterrado aqui, é dele. Não tem o que discutir. Foi comprado e passado para alguém.
Ah, e hoje está na mão dos árabes.
Não. Hoje não está na mão dos árabes, mas os árabes se apoderam ali.
Mas eles sabem da história da ameaça.
Só abrir a Bíblia. Nenhuma dúvida. Bom, então você vê o Midrash fala que tem três lugares que ninguém pode se levantar e falar que nós roubamos. Porque são três lugares que foram comprados e bem pagos. Cidade de Hebron, cidade de Shechem e o Monte do Templo. Certo? Monte do Templo hoje os árabes dizem que é deles. Shechem, eles dizem que é deles. Hebron, eles dizem que é deles. Mas não é só isso, o resto também eles dizem que é deles. Então não vai mudar nada. Shechem Nablus.
O túmulo dele foi totalmente.
Se a Torá não serve para eles como documento, então o que você vai provar? Mas aí que tá, o ponto não é que eles querem o lugar, eles querem que você não more lá para você morar no fundo do mar, só isso. Não é uma questão que importa tanto para eles lá, o que eles têm lá? Nada.
Mas mesmo assim eles não deixam só uma vez por ano para entrar no...
Não é Litzhak. Já vamos falar sobre isso. Vayakom Sede Efron. Já vamos falar daqui a pouco. Vayakom Sede Efron. E o campo do Efron se ergueu. Se ergueu. Ergueu de importância. Saiu da mão do salafrário e finalmente foi para a mão de Avraham Avinu. Asheba Machpelá, o campo que está na Machpelá. Ashelifnei Mamre, que fica perante Mamre, que a Torá está te dando as coordenadas, GPS. Hasadeh Amara Asherbo. O campo e a caverna que está nele, e todas as árvores que estão no campo. a Shevechol Yogolot Saviv estão em toda a volta, tudo foi Le Avraham Le Mikna Le Enev Nechet. Foi tudo adquirido pelo Avraham perante os olhos de Benechet. Tudo feito em público. Eu vou adquirir agora, isso daqui é meu. Bechol Baesharirot, para todas as pessoas que vinham pelos portões da cidade, foi uma transação pública. Bom, fala. Não, estou lendo tudo Torá, claro. A interpretação que eu estou falando depois. A preta no branco. Depois disso, Abraham enterrou a Sarah, sua esposa, ali. El Me'arat de Machpelá, na caverna do campo da Machpelá. Alpenei Mamre, que fica na frente de Mamre, e Hebron, que é Hebron. Beres Kenan, na terra de Kenan. Só mais informação do que isso. ויקום השדה למערה שבו לאברהם לאחוזת קבר מת ונחת וקמפו יקברנה פסנה פרטינסאו אברהם פרומה ספולטורה דוס פיליוס יחת אבו ונדידו קומפרדו אינטהד השרה כאן תודו מונדו לעלייני ונחת פרנטוס אוליו זה תודו מונדו תודו מונדו ויו לא שאתה מונדו ויו ומדרש קונדה תודו מונדו פוינו אינטהו דה שרה.
O problema é que eles não leem a Torá. Eles leem o Alcorão.
Vamos lembrar que Ismael, onde está? Boa pergunta, o que tem a ver? A Torá não é mãe dele, não faz diferença? Morreu aquele que ele odiava, aquela que ele odiava tanto? Tá bom para ele, não precisa nem vir. A Torá faleceu. Para Ismael?
Não, ele mora perto.
Ele mora perto.
Ah, verdade.
Se ele veio no enterro, não veio.
Aí não se fala mais dele.
No momento, não.
Mas ele tinha ligação com Abraham.
Ele tinha ligação com Abraham, sim.
Mas
não muita também. Ele tinha ligação. Se via de vez em quando, fim de semana.
Mas aí, eu entendo que o Abraham queria comprar a terra, que ele queria porque queria.
Sim, sim.
O Efron, ele é mau caráter e ele falou que Abraham não deu. Ele não, o Abraão, eu sei que ele é bom caráter, ele nunca vai fazer isso, mas ele poderia vir a falar do tipo, você não falou que vim pra todo mundo, então você tá mentindo.
Sim, mas o Abraão queria comprar.
É, ele não queria.
Desde o começo, Abraão falou que eu quero pagar. Porque dá presente, amanhã você vem, sabe, não sei o que lá, como vai começar a inventar. Não interessa. Ele não queria, ele queria pagar desde o começo. Então ele estava pressionando o Efron para falar valor, eu quero valor. Mas vamos negociar um negócio razoável.
E ele nem chegou a negociar com ele.
Nem negociou. Falou 400 moedas, é melhor dar as 400 do que negociar demais e depois vai subir para 800.
Ele deixou muito enfático a importância do enterro, né?
Por quê?
Daquele lugar.
Daquele lugar.
Não tinha morrido ninguém.
Não.
Não. Por que não? A Sarah estava lá.
A Sarah ia ser enterrada lá.
Ele encarregou muito. Como é importante você honrar e você enterrar. Mas quem
chamaram era ele? Ele não estava enterrando qualquer morto. Ele estava enterrando a mulher dele, que era uma mulher muito especial. E ela era a matriarca do povo. Futuramente, todo mundo vai errar.
Abraham? Sim.
Porque quando foi dada a notícia,
ele não estava montado. Ah, boa pergunta. Muito boa pergunta.
Ele ficou sabendo a forma da mulher. Na verdade, o Sacro morreu. Quem ficou revoltado?
Se Abraham ficou revoltado. Abraham volta do Akedat Yitzhak. E a Sara está morta. Então ele vai lá, o que aconteceu? Ah, veio um sujeito, falou para ela que teu filho morreu. Ela teve um ataque cardíaco e morreu.
Quem que foi o sujeito?
Satan. De qualquer forma, Abraham então, Abraham agora, a Betina está falando bem. Abraham podia ficar revoltado. Eu vou lá, me dedico para fazer um negócio para Deus. E disse o saco, ele perdeu a esposa.
Mas ganhou o filho.
E aí? Um pelo outro?
Não, mas acho que a responsabilidade do homem é tão elevada.
Então, Minhat Ani, o Rav Etlinger, O Minhata Nira Wettlinger diz sobre esse versículo que nós vimos, Vayakom Avraham, nós até perguntamos que Avraham se ergueu, se levantou da frente do morto. Ele diz que a verdade é que Avraham naquele momento poderia talvez pensar, oi, está na frente de mim a vítima de Akedat Yitzhak. Vayakom, ele se ergueu, ele se levantou. Ele em nenhum momento ficou pensando, puxa vida, hein? Ele naquele momento estava se sentindo muito bem. Lembra, ele saiu daqui da Tzitzhak, feliz que ele finalmente conseguiu vencer todos os testes de Hashem. Ele conseguiu se tornar uma pessoa extremamente espiritualizada. Ele estava feliz. Chega em casa, vê a mulher morta. Ele podia naquele momento cair tudo. Tudo para água abaixo. Todo aquele entusiasmo que ele tinha naquele momento. Todo o entusiasmo que ele tinha naquele momento podia ir por água abaixo. Mas não. Aqui você vê a grandeza de Avraham. Vayakom Avraham, que depois de tudo que aconteceu, ele se levantou na frente do morto, ele seguiu a vida em frente, ele sabia que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chegou a hora da Sara falecer. Chegou a hora da Sara falecer. E ela morreu por causa da notícia. Não é a causa da morte foi a notícia, mas ela não morreu antes da hora. Ela morreu porque era o momento dela falecer. A forma dela morrer foi pela notícia.
E nem só o ato dele ido com Isaac, entre aspas, o sacrifício, o pai que leva,
sim,
tem a crença que ele tinha,
sim,
né? Ele nem ia ter essa revolta, de jeito nenhum, era uma outra cabeça.
Com certeza, para ele chegar onde ele chegou.
Ele chegou, é.
Então, quer dizer, na verdade, podemos dizer que depois do 10º teste, a prova que ele passou em todos os testes foi o falecimento da Sara. Depois dos 10 testes, a prova que ele passou nos 10, que ele tirou nota 10, nos 10, é o falecimento da Sara.
Na verdade, a maior prova que passou a Abraham, que a nota 10 que ele está dizendo, é ter saído de uma cidade que deve ter custado, deve ter tido uns 3 imensos. Chegar, enfrentar a morte da mulher, é outro estresse. E ele discutir com o vendedor de carro e ainda se curvar e falar, senhor, e o tempo todo com voz baixa e bonita, para enfrentar com a pessoa.
E conseguiu.
Com calma.
Com calma.
Porque justamente o que os nossos sábios falam é que qualquer pessoa vai dizer, vai chegar e gritar com alguém e falar assim, eu tive um dia difícil. Daqui a um dia mais difícil que esse. No entanto, ele chegou e ainda foi
educado, polido,
educadamente com o cara, após todos os sofrimentos que ele passou naquele dia. Então, os nossos casos não existem. Qualquer coisa que você faça, você não pode falar com uma pessoa um pouco de uma forma mais rude ou de uma coisa, porque
não tem nada a ver com
isso.
Bom, vamos apresentar a vocês esse lugar sagrado. Então, Merata Marcelá, todo mundo já deve ter visto alguma foto alguma vez, provavelmente, não? Nunca vi nessa foto?
Nunca. Não lembro.
É?
Eu também
não conheço.
Levanta
mais
alto. Merata Marcelá, tá? Merata Marcelá não era assim na fé de Abraham. Porque era uma caverna. Opa, então aqui eu estou vendo uma construção bonita. Essa construção bonita foi construída muito tempo depois. Nós estamos falando de uma construção que tem mais ou menos 2.200, 2.300 anos, 2000, mais ou menos, por aí, mais ou menos a idade dessa construção. Essa construção, como?
Quem fez?
Ó, quem fez? Quem fez? Quem dá mais?
Romanos.
Não. Quem fez essa construção?
De Babilônia.
Não, quem fez essa construção? Nome de uma pessoa, fala o nome de uma pessoa. Não, quem foi que construiu isso daqui? Quem?
Herodes.
Não tem cara de Hordos? Você falou? Muito bem, Betinho. Também falou, parabéns. Não, isso é outra história. Estamos falando a construção. O que quer dizer a construção? Então, se você olha nessa construção, aqui essa luz toda de noite está bonita, mas vamos ver aqui. Bom, Herodes foi nosso rei, sim. Quero ver se está funcionando.
Ele era rei de...
Bom, esse daqui...
Palestina.
Onde estamos aqui? Aqui. Esse prédio aqui, essa construção, você percebe que tem essas fendas, como se fosse aqui na pedra, muito bonito, e chega até aqui. Depois já é um outro tipo de pedra. Então, a construção original era só esse trecho aqui de baixo, sem os minaretes, obviamente, e sem essa pedra que está aqui em cima. Essa era a construção, que de fato é uma construção extremamente parecida com todas as construções de Hordos. De Hordos. São pedras típicas que o Hordos usava, com as marcas dele, todo o esquema que ele fez. Beit HaMikdash, tá certo, Cesareia, o Herodion, que também é um passeio que vale a pena ir, muito interessante. E aqui Maarat HaMakpelá também foi feito por ele. Ele construiu, quer dizer, até lá era um campo. Quem queria rezar no túmulo podia entrar. Simples. É uma caverna. Entra na caverna, reza lá e vai embora. Ele resolveu fazer um negócio grande em volta para delimitar o espaço e ficar uma homenagem bonita. De fato, uma coisa grandiosa. Mais tarde, que vieram os... primeiro vieram os cristãos. E os cristãos construíram... Vou ver aqui. Nesse canto aqui, eles construíram... Eles fecharam um pedaço. Porque daqui era meio aberto dentro. É uma muralha e dentro é vazado. Eles fizeram lá dentro um espaço para servir de igreja. Mais tarde vieram os árabes, conquistaram, mamelucos, etc. Fizeram esse, completaram aqui em cima também, fizeram esses minaretes. Tem aqui do lado também um resto de uma construção também da época bizantina. Eles fizeram essas adaptações aqui, que deixaram feio o lugar. Você pega fotos, hoje em dia em computador tem fotos que tiram todas essas coisas, deixam só o original, é muito mais bonito. Fica mais impressionante essas fendas, fica super... Bom, depois fizeram mais salinhas lá dentro. Então hoje em dia o que você tem aqui dentro, aqui você tem uma foto aérea aqui embaixo, tem uma foto aérea. Você vê que dentro já tem um monte de construçõezinhas, que foram fechando diversas salinhas lá dentro.
A gente pode visitar Hebron sempre?
Pode. Já vamos falar sobre visitações. Espera aí, vamos já falar sobre isso. Então aqui é o seguinte. O que acontece? Com o tempo, fizeram lá dentro... não sei se tem uma foto aqui disso. É mais ou menos, vai. Essa daqui é mais ou menos uma foto. Nessas salinhas, eles fizeram... Dentro aqui tem uns pedaços fechados, com uma grade... Tem lugar que tem um portão verde com uma plaquinha na porta pendurado. Túmulo de Abraham, túmulo de Sará, túmulo de fulano. Lá dentro eles fizeram um negócio que não tem foto ainda bem, porque é muito feio, horroroso, que fizeram lá dentro. Eles fizeram um negócio como se fosse uma lápide de um túmulo, não sei nem se é feito. Por baixo tem um monte de tecidos em cima, escrito em árabe e coisa assim. E como se fosse aqui embaixo está Abraham, aqui embaixo está Sarah, aqui embaixo está Yitzhak, aqui embaixo está Rivka, aqui embaixo está Yaakov, Leá. Já falamos mais sobre isso. Do lado de fora, tem esse lugar aqui. Essa é a muralha, uma das laterais. No contrário, não consigo ver. A lateral daqui. Nessa lateral aqui. Ops, levanta. Nessa lateral aqui, estou apontando certo? Acho que sim. Nessa lateral aqui, é que fica esse paredão aqui. Que você vê que está todo chamuscado aqui, com velas acesas e tal. Esse lugar é chamado Madregá Hashvit, o sétimo degrau. O que acontece? Na Idade Média, proibiram os judeus de entrar aqui para rezar. Proibida a entrada de judeus. Os judeus querem rezar. Podem, no máximo, subir até o sétimo degrau. Porque aqui desse lado tem uma escadaria. Eles podem subir, no máximo, até o sétimo degrau. Param lá, rezam e vão embora. Quem subir no oitavo, leva um tiro na hora e vai morrer. Então, durante séculos, os judeus que queriam rezar no túmulo dos nossos pais, tinham que ir pelo lado de fora, chegar até o sétimo degrau e ali parar. Para as coisas deles. Virou um minarete, virou uma mesquita, virou um... Antes já foi igreja. Não, também. Abraham, no final das contas, também é pai dele. O resto não interessa. Abraham, sim.
É pai de Noé.
é uma mismatch.
É pai do Ismael, né?
Não, é. É. Dele não derivou.
Tem uma história, se não me engano, agora eu não lembro o ano. É. Acho que não tem aqui comigo. Lógico, Abraham, Ibrahim. Por que está cheio de Ibrahim no meio dos árabes?
Tá bem,
em nome de Abraham. Abraham, Ismael, descendente de Ismael. Teve um ano que eu não lembro agora que ano foi, 1900 e pouquinho, começo do século lá, que teve um Rebbe de Guru, de Viznitz, não lembro, que ele um dia resolveu que ele vai para Hebron rezar no túmulo dos nossos pais. Também, só até sétimo andar legal, não podia passar. E ele chegou lá.
Você está falando até quando?
Já vamos chegar. Então, ele foi até lá. 1930 e pouco, alguma coisa assim, não lembro o ano. Ele resolveu que ele vai rezar lá. Ele foi. Quando chegou lá, os árabes advertiram. Máximo sétimo degrau. E o Rebbe foi. E ele se concentrou. Subiu um degrau, dois, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro. Chegou no décimo primeiro. E lá ele parou para rezar. O pessoal gritou, mas ninguém fez nada contra ele. E ele pôde rezar lá mais para cima. Depois ele foi embora, voltou. Bom, o que acontece? Em 48, obviamente, que a Jordânia invadiu também, tomaram para eles. Em 67, na guerra de 67, Israel conseguiu de volta Neret Hamakpelá. Ou seja, que até lá, os judeus só podiam chegar até o sétimo degrau. Durante séculos.
Desde a Idade Média?
Desde a Idade Média. Até agora só podiam. Então, tem alguns relatos, Saúde, existem alguns relatos interessantes de alguns mestres nossos do passado, do século XII, que foram visitar aqui, ainda podia entrar, e eles entraram. Entraram na caverna, entraram lá dentro e rezaram lá dentro. Assim, tem um relato do Rabi Binyamin de Todila. O Rambam escreve, o Rambam Maimonides escreve que no ano de 1166, 4.926, ele foi visitar, ele saiu de Jerusalém e foi, como ele escreve assim, a seguinte linguagem, que no domingo, dia 9 de Heshvan, eu saí de Jerusalém para Hebron para beijar o túmulo dos nossos pais na caverna. E naquele dia eu fiquei dentro da caverna, Bameará, na caverna, e rezei, graças a Deus por tudo. E esses dois dias, que é o dia 6 de Heshvan, que ele foi rezar em Jerusalém, no Monte do Templo, e o dia 9 que ele foi rezar na Meharat Hamakpelá, eu prometi que vai ser para mim como um dia festivo. Eu vou rezar sempre e fazer alegria e refeição, etc. E que Deus me possibilite para cumprir essa promessa. Isso o Rambam escreve. Então o Rambam esteve lá também, dentro da caverna, e rezou lá uma vez. Uma vez que ele conta. Não era proibido. Ainda não era proibido. Depois disso que começou a ser proibido. Eu não lembro agora exatamente o ano de cor, mas eu acho que é século XIV, acho mais ou menos que proibiram. Aqui é século XII. Em 67, conquistaram de novo e passou a ser permitido de novo a entrada de judeus lá dentro. Bom, o que acontece aqui, muito interessante, é o seguinte. Existia uma lenda que qualquer um que entra lá, morre. Ninguém sai com vida de dentro dessa caverna. Tanto é que hoje os árabes não deixam ninguém entrar lá dentro. Se vai entrar, vai morrer, não é para entrar. No século XVIII, agora já XIX, século XVIII ou XIX, como? Calma, você já entendeu o esquema das coisas, como que é nosso. No século XVIII ou XIX, o sultão turco foi lá passear. E tinha uma abertura para olhar para dentro da caverna. E ele, olhando lá para dentro, se curvou. E a espada dele caiu lá dentro. Então ele imediatamente mandou um dos súditos dele, desce e pega. Desceram. Se ouviu um grito horroroso e um silêncio. Nunca mais subiram. Mas aqui a espada dele. Então ele chamou a comunidade de Hebron, judaica de Hebron. Falou para eles, alguém vai descer lá buscar, senão eu vou matar a comunidade inteira de Hebron. E agora precisavam achar um candidato corajoso para entrar lá dentro. O cara lá do turco não subiu mais. Alguém tem que descer para pegar a espada. Então, na época, um dos sábios que morava em Hebron chamava-se Rabbi Avraham Azulai, que é conhecido pelo livro dele, Hesed L'Avraham, era um grande cabalista. E ele, então, foi escolhido para descer. Se preparou, rezou, etc. E desceu. Quando ele desceu, ele pediu para os patriarcas que ele quer poder estar em companhia deles no mundo vindouro. Mas ainda não. Eu preciso sair vivo daqui, porque se eu não sair vivo daqui, a comunidade de Hebron inteira vai ser morta. Ele saiu de lá com a espada, deu para o sultão. Depois disso, ele sentou com os alunos dele, ensinou um monte de coisas para eles, um monte de segredos que ele conhecia, de Kabbalah, etc. 3 dias depois ele faleceu. E essa história ficou forte.
E quem que ele falou com Eliezer?
Ele que falou com Eliezer? Não.
Não?
É? Nunca ouviu falar que falou com Eliezer? Falou?
Tem uma história que... Uma coisa que aconteceu, falou com ele.
Pergunta ah, tem uma história, é verdade, é o que você está falando, tem uma história... Mas não sei se foi ele? Tem uma história de alguém que desceu, de fato, é verdade. Tem uma história de alguém que desceu lá e apareceu um sujeito na frente dele. Falou, o que você está vindo incomodar o meu patrão? E era o Eliezer. É verdade, tem uma história assim. Que não está enterrado lá, eu não sei onde ele está enterrado. Mas de qualquer forma, ali é um ponto místico, né? Também, não levanta para falar com ninguém. Mas é um lugar muito forte, muito místico.
Mas você diz que diz a lenda, então é lenda, hein?
O que? A lenda diz que quem entra morre. A história do Rav Azulai é uma história conhecida. Agora,
ninguém tentou entrar para descer. Fora
isso. É, depende, vamos já ver que teve mais gente que tentou entrar e não aconteceu nada. Então o que aconteceu? Em 1967, quando conquistaram, o Moshe Dayan era muito curioso por arqueologia. E ele queria muito saber o que tem lá embaixo. Só que, eu não tenho foto aqui, tem na internet fotos. A entrada que tem hoje para entrar para dentro, é tudo fechado e tal. A entradinha que tem para descer lá para a caverna, não sei nem como uma criança passa. É muito estreito. Então eles falam de alguém que fosse. E aí tinha uma menina, não lembro agora quem era, uma filha lá de alguém.
Acho que era filha dele.
Não era filha dele, era filha de outro cara que eu não lembro como chama. Que ela se propôs a descer. Então ela desceu com corda e começou a passear lá embaixo. Ela não passeou muito, mas ela descobriu mais ou menos que tinha lá embaixo um corredor comprido. No final do corredor tinha uma escadaria que batia numa pedra. E batendo na pedra tinha um som oco. Não dá para fazer nada. E depois disso ela praticamente saiu de lá. E em 1981 não morreu.
Aquele caiu.
Hã? Aquele outro? Não sei, pode ser. Não dá para saber. Então, a lenda dos árabes era muito forte que não pode entrar lá.
Não,
o sultão.
Não, não.
Não, sultão.
O
sultão
pediu
para
alguém.
Você acha que ele?
Sim, né?
Bom,
aquele que foi pegar.
Aquele que foi pegar, não sei porque que morreu. Em 1981, Elul, mês antes de Rosh Hashanah, que os faradim fazem Slichot o mês inteiro. E é Slichot gritado, cantado, super alto. Aproveitaram para poder entrar lá de novo. Por quê? Então vamos agora falar o seguinte. dentro do Marat Amarpelá, aqui nesse pedaço, foi dividido. Fala.
Desde 67 tive a liberdade de entrar lá dentro.
Sim, até hoje dá para ir, já daqui a pouco eu falo sobre visitação. Já vou contar sobre ela. Essa é outra pergunta ou é? Você quer saber sobre ela?
Então,
vou já contar.
Já vou
te contar como funciona.
Mas você falou que para entrar é uma abertura minúscula.
Peraí. Abertura minúscula é para entrar na caverna. Na caverna ninguém entra. Calma. Espera que vocês já vão entender tudo. Bom, aqui, que dá para ver de cima, mais ou menos, não sei quanto que dá para ver, mas dá para ver. Você vê que tem uma cúpula aqui grande. Uma, duas e mais uma aqui. Isso daqui foi dividido em vários saguões. Um saguão é um saguão enorme, que fica para o lado onde nós mostramos antes a escadaria. Ali fica o maior saguão. E do outro lado tem alguns saguões pequenininhos. Bom, obviamente uma divisão muito justa que os árabes impuseram, que precisa dividir, Marat Amarpelá é nossa, não sei o que lá, vamos dividir por igual. Então a gente fica com o maior saguão, vocês ficam com os pequenininhos, certo? Então nós ficamos com os pequenininhos e foi feito um combinado. O combinado foi feito da seguinte forma. 10 dias por ano, nós vamos ficar com toda a Meará. 10 dias por ano, vocês árabes vão ficar com toda ela. Foi feita uma troca. Então no normal é meio a meio, 10 dias por ano fica só para um. Fica interditado só para um. Isso desde 67, que eu saiba. Ou depois, teve alguns acordos.
Muito árabe morando
aqui. Muito árabe.
Lá são centenas de milhares. Judeus tem poucos. Tem quantos? 400 pessoas? Não é?
Por aí.
Infelizmente.
Bom, o negócio é o seguinte. Como dividir esses saguões? Saguão grande é Yitzhak e Rivka que estão enterrados. Entre aspas, calma. Do outro lado, você tem vários saguões pequenos. Num está Abraham e Sará, e no outro está Jacó e Leá. E, obviamente, do lado nosso, o lado que deixaram ficar para a gente, eles têm área para os homens rezarem, área para as mulheres rezarem, e então eles cercaram dos dois lados. Quer dizer, no meio está como se fosse o túmulo deles, e os homens entram por um lado, mulheres por outro, e podem rezar em todos os lugares. E a caverna é lá embaixo. Uma caverna grande, fica embaixo disso. Há 2 anos atrás, eu fui 2 vezes só para Hebron. Até hoje. Uma vez eu fui faz uns 17 anos, acho. É isso? Acho que 17 anos, mais ou menos. E a outra vez que eu fui faz 2 anos. Fui com minha esposa. Nessa vez que foi 2 anos atrás, primeiro eu fui, rezei aqui, rezei ali. Não era dia aberto o outro saguão, são só 10 dias por ano, você não pega assim fácil. Justo teve um próximo do dia que eu fui, mas eu achava que ia ser naquele dia, e no final não era naquele dia, já tinha sido. E quando eu estava lá dentro, depois que eu rezei, eu encontrei com um Rosh Yeshivá lá de Hebron, que vem muitas vezes para cá, para o Brasil, fazer coleta de dinheiro para Yeshivá de Hebron. E ele me reconheceu, você de Itaim, não sei o que lá, a gente começou a bater papo. Aí eu aproveitei e perguntei para ele, falei, me diz uma coisa, uma curiosidade. Esses negócios que tem aí dentro das salas, como se fosse o túmulo deles, não é porque eles estão enterrados a vários metros abaixo da terra. Então, eu quero saber, onde que eles estão de fato enterrados? É porque eles estão nessas posições que foram feitas desse jeito, ou não? Onde eles estão enterrados? Ele falou para mim, isso tudo é só historinha. Eles estão enterrados todos praticamente no mesmo lugar lá embaixo, meio concentrado o lugar onde eles estão. E é mais para o centro de onde a gente, de toda essa construção, é mais para o centro onde eles estão. Não se sabe exatamente, porque nunca se desceu muito bem lá dentro para ver onde é que é a sepultura. Ele falou isso que se põe aqui em cima, sala de Abraham, sala de Isaac, não é de fato que eles estão aqui naquele lugar. Aí eu já entendi que, na verdade, todo esse conceito de dizer que Yitzhak está de fato naquela sala ao lado é mais por um motivo político, porque senão os árabes vão falar, então se não está aqui, então não vem aqui. Então para a gente poder ter esse domínio sobre o lugar, é importante dizer que não, aqui é Yitzhak, então a gente precisa ir lá. Imagino que deve ser por esses motivos que... Mas de uma forma geral, eles estão enterrados no mesmo lugar. O que acontece? Então, 10 dias por ano, Maratha Makpelah inteira para nós. Uma das vezes é Shabbat, que se lê a Parashá, Hayei Sarah. Afinal, seria hipocrisia no Shabbat se lê. Os árabes estão lá passeando, dizendo que é deles.
Me fala uma coisinha. Na caverna, então, tem árabes...
Não. Tem nenhum árabe na caverna. Fora o cara lá do sultão que morreu lá embaixo, que ficou por lá.
Saúde.
Saúde.
Por que eles acham que é deles? Não tem ninguém deles enterrado.
E por que que Yerushalayim eles acham que é deles? Os Shemes acham que é deles? Não tem nada com eles.
Eles moram lá.
Esse pedaço não tem nada com eles. Mas...
É só pelo Abraham, né?
É, teoricamente é só pelo Abraham. Isaac não diz nada pra eles, Jacob não diz nada, Sarah não diz nada, ninguém diz nada, é só Abraham que diz alguma coisa, talvez, pra eles.
Adão e Eva.
Adão e Eva, não sei se diz muito pra eles, não sei se importa pra eles.
Por que toleram isso
ainda? Não, mas
não seria.
Você sabe que os árabes falam que ela tenta fazer isso.
Está enterrado? Yosef. Ah, é verdade, no lado de fora tem um lugar que eles dizem que é Yosef. E tem um lugar que eles dizem de outra pessoa também. Tem vários lugares aqui que eles inventaram que está esse, está aquele, está toda a família que vai inventar, está lá. Bom, voltando. Em 1981, num dos dias de Slichot, em Elul, antes de Rosh Hashanah, também estava aberto... que é chamado o saguão de Yitzhak. Então eles tinham que aproveitar, por quê? Porque as entradas para o fundo da terra ali está nesse saguão. Então, eles tinham que aproveitar enquanto eles estão no saguão, que é um tempo determinado, para entrar lá dentro. Mas os árabes não queriam de jeito nenhum que alguém entrasse lá dentro. E nem iam permitir. Então por isso eles tinham que dar um jeito. O que eles fizeram? Um grupo de pessoas se prepararam bem, porque afinal não é brincadeira entrar lá dentro, é um lugar sagrado, um lugar importante. Eles se prepararam, mikveis, falaram teilim, etc. Estavam preparados. Na hora de slichot falaram, pessoal, hoje slichot com todo o fervor, para ninguém ouvir o barulho da gente cavando aqui, abrindo, mexendo, entrando. Entraram algumas pessoas lá dentro e começaram a andar lá dentro. Então é tudo escuro, obviamente.
Ninguém tirou foto, né?
Tem algumas pouquinhas fotos, mas quantas fotos você consegue tirar lá embaixo? Não sai muita coisa, mas tem umas 5, 6 fotos, acho, lá de baixo. Se você vai visitar Maratha Makpelah, tem pendurado na parede, mas tem na internet também as fotos, hoje em dia. Não sei.
Ah, então sabe onde está enterrado.
Não, mas não, calma. Então eles entraram. Lá dentro tem um corredor comprido.
Igual a menininha falou.
Igual a menininha tinha contado. E andando pelo corredor comprido, de repente, eles sentiram um vento vindo do chão. Quer que pare aqui? Não tem graça. Então eles desconfiaram que alguma coisa tem aqui. E eles começaram a tatear e a mexer e descobriram que ali tinha uma entrada para uma outra caverna. Para os dois lados. Duas cavernas. Maratha Makpelah. Falamos que é dupla.
Casal.
Não casal, não dupla. Casal. Então era um, tinha dois lugares para se enterrar pessoas. Dois salões. E eles tentaram entrar, provavelmente um deles, não sei exatamente. E, bom, está cheio de terra, e está cheio de coisas, está cheio de ossos, e está cheio de... O quê? Não, eles não chegaram a mexer onde está o túmulo, porque ali é um saguão. Então, falando, esses ossos que estão lá é dessas pessoas que desceram e não voltaram. Ou sei lá de quem. Os próprios patriarcas estão enterrados na parede. Não, você não consegue chegar fácil, tem uma pedra fechando. Estão enterrados na parede. Então, eles tentaram mexer um pouco, descobriram um monte de pedaços de utensílios, de barro, da época do primeiro templo ainda. E, bom, o templo estava esgotando. E tem, eles se comunicavam, acho que por rádio, tem até uma gravação onde eles falam, continuem falando mais teilim em cima, que não precisava dar mais tempo para eles mexerem. Voltaram as pessoas, depois desceu um arqueólogo também, para pegar essas coisas. Então, no final das contas, eles não conseguiram muita coisa, porque é uma operação que vai levar muito tempo conseguir cavar tudo direitinho e não tirar o que não pode tirar e não mexendo, não pode mexer, para conseguir chegar e descobrir o que tem de fato lá embaixo. Bom, as pessoas subiram, acabou o Slichot, acabou, não dá mais para continuar a bagunça. E a verdade é, isso não se conta em todos os lugares, mas o que eles fizeram foi o seguinte: eles tamparam o buraco que tinha lá de uma forma fácil de abrir, para na próxima vez que a gente tiver um dos 10 dias a gente continuar a excursão. E eles puseram o tapete por cima, tem lá os tapetes lá dos árabes, puseram por cima e pá, acabou. Só que eu não lembro agora de o que foi, que alguém percebeu que alguma coisa estava estranha naquele lugar. Os árabes descobriram o tapete e descobriram a entrada ali secreta e colocaram concreto, fecharam com não sei o que lá, com cadeados, com metal, com... fecharam tudo. Quer dizer, hoje se alguém quiser tentar entrar, isso foi em 1981, desde lá ninguém tentou fazer mais nada. Teria que hoje entrar com uma britadeira mesmo para conseguir abrir e entrar. Os árabes nunca vão deixar isso ser feito. Então...
Eu tenho meio Monte do Templo.
Monte do Templo é a mesma coisa.
Eu chamo lá e me mostro. E aí? Eles estão lá em cima e ele faz o que ele quer. E se o...
Mais ainda, no Monte
do Templo. Ele anda por lá e ainda dizem que ele está provocando.
Exatamente. Então o que acontece?
Ele fala que ele faz uma propaganda gigantesca sobre o fato de... E os próprios judeus não poderiam usufruir.
Esse é um outro problema.
Não sabe, não faz.